graça de que Deus fale profundamente ao nosso coração, nos despertando, nos dirigindo, nos orientando. Vamos abrir a Bíblia, o livro de Atos, capítulo 3, do versículo 1 ao 10. Atos 3, de 1 a 10.
Amém. Atos 3, de 1 a 10. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a nona. E era trazido um farão que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas que entravam. Ele vendo a Pedro e a João, que entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. E conhecia-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmola à porta formosa do templo. E ficaram cheios de pasmo e assombro pelo que lhe acontecera.
Amém? Amém? Amém. Glória a Deus. Podem se assentar em nome do Senhor. Nesta noite, com a ajuda de nosso Deus, nós estaremos falando quando devemos orar. É isso? Muito bem. Irmãos, nesse texto a palavra de Deus mostra o apóstolo Pedro e João indo para o templo para orar às 3 horas da tarde. Ele estava indo à hora nona para poder buscar a Deus naquele culto de oração que tinha lá no templo às 3 horas da tarde. Irmãos, quando nós devemos orar? Há uma forte tendência de que nós precisamos orar quando tudo embaraça na vida da gente. Quando as coisas se tornam difíceis, quando os problemas se avolumam, quando a onda se levanta, quando o vento sopra, aí é que você tem que ir para o joelho, para a oração, para o clamor. Mas observando o texto da Bíblia, a onda tinha amenizado. Os apóstolos passaram uma pressão com a morte de Cristo e com medo se trancaram e assim por diante. Mas deu-se o Pentecoste e eles ganharam uma liberdade espiritual e tudo se acalmou. Morreu Jesus, as autoridades se satisfizeram e tudo estava tranquilo naquele momento, mas observemos o seguinte: Pedro e João não mudou, continuou orando. Tudo estava bem naquele momento, a Bíblia não fala de nada de anormal que estava vivendo eles naquela hora, mas eles mantiveram sua vida de oração. Mantiveram e caminhavam nesse momento, no texto que nós lemos, para o templo para orar, para buscar a Deus, para encontrar-se com Deus. Deus poderia ter escolhido muitas maneiras, irmãos, de manter contato com a gente e de ter comunhão conosco e de nos abençoar. Mas ele escolheu a oração. A oração é a chave da vida vitoriosa. É a chave da vida cristã. É a oração que abre as portas da vida cristã em favor do cristão. O crente que não ora, ou que pouco ora, pouco recebe, pouco alcança. Porque há uma necessidade definida por Deus que nós devemos orar e orar intensamente. Jesus veio a este mundo dando-nos um exemplo de como vencer o mundo por meio da oração. Ele nos deu exemplo de oração. Não existiu ninguém mais capaz de dar um exemplo de oração como Jesus. Você vai encontrar durante o ministério dele constantemente ele encontrando lugar para orar. Você vai encontrar ele orando. E merece ser lembrado um fato de que ele, como Deus, ele não precisava orar, mas como homem, ele mostrava a nós como encontrar o caminho de vitória, dando-nos o exemplo. Dando-nos o exemplo de que nós precisamos manter e viver uma vida de oração. Eu pergunto a você nesta noite, você está vivendo uma vida de oração? A oração faz parte da tua rotina de vida. A oração tem sido uma constante no teu dia a dia. Ou você acha que já orou tanto no passado que agora não precisa orar mais? Ou você acha que Deus tem alguma maneira particular de tratar você e que com os outros pode ser diferente, mas contigo você não precisa orar tanto, você não precisa estar em oração. Se você pensa desta maneira, está enganado. A Bíblia é recheada de incentivos à oração. A Bíblia constantemente está mostrando que nós precisamos estar em constante oração. A Bíblia chega ao extremo de dizer: orai sem cessar. Mostrando que se queremos ter uma vida com Deus, precisamos usar da oração, que é o veículo que nos leva à presença de Deus. Orar é algo extremamente necessário para a nossa vida. O crente que não ora, não tem vida vitoriosa. Está você orando? Está você vivendo uma vida constante de oração? Eu quero que você pense realmente dentro de você e responda a você mesmo. Irmão, a igreja precisa despertar para uma vida de oração independente, particular, de você sozinho com Deus no seu lar, na sua casa, onde você estiver. A igreja precisa sentir que sem oração não consegue vencer. Temos que orar e orar mais. Orar e orar com intensidade. Orar mais tempo do que nós temos orando, nós estamos orando. Passar mais tempo na presença de Deus em oração. Precisamos recorrer a este recurso único que Deus deixou para nós como um meio de comunhão com Ele. É pela oração, é orando, que você vai cada dia aproximando mais de Deus. Que você vai a cada dia conhecendo mais a Deus. É orando que você vai cada dia mais aproximando-se de Deus. O crente que ora constantemente, permanentemente, que tira períodos especiais, longos de oração, Ele conhece a Deus melhor, muito melhor, do que aquele que simplesmente faz da oração o seu comprimido, que toma na hora da necessidade e só usa na hora em que está passando mal. Igreja, nós temos que aprender a viver uma vida de oração contínua. Nós precisamos acostumar nosso corpo com a rotina da oração. Precisamos acostumar a nós mesmos de que nós precisamos orar. A Bíblia mostra para nós que cabe a nós orarmos pelas nossas autoridades. Eu falo isso enquanto eu orava pedindo a Deus e clamando: Senhor, o que devo pregar? Deus me trouxe essa palavra dizendo: leve e incentive o povo a orar. Mova, age para que o povo ore. Se nós queremos uma igreja vitoriosa, temos que orar. Se você quer ser vitorioso, tem que orar. Se você quer a sua casa abençoada, tem que orar por ela. Nós precisamos orar. Tirar o momento de nossa vida para orar. A vida está tão carregada de compromissos que parece que não temos tempo para orar. Mas se você for desejar mesmo, você vai encontrar o momento de oração. Eu vivo numa correria muito grande. Quase não paro aqui na igreja. Saio por mil coisas, rodo o dia todo praticamente aí fora. Eu não tenho tempo de estar orando. Mas eu coloquei no meu propósito há uns 3 anos atrás: eu vou tirar a madrugada para buscar a Deus. Eu já orava de madrugada, mais uma hora, outra hora, um momento, outro momento. Então, eu defini dentro de mim: eu vou orar na madrugada. Determinei o horário e levantava. E muitas vezes eu ouvia meu nome sendo chamado na madrugada. E quando meu nome era chamado de madrugada, eu até pensava que era Rosângela ou alguém me chamou no início. Então eu despertava, aí, como diz a garotada, a ficha caía. Eu falava: não, é para mim orar. É Deus me chamando para orar. E eu comecei a ver a hora, e havia sempre uma hora próxima, constantemente, de um dia para o outro. E eu determinei: então, neste horário eu vou orar. E assumi aquele horário para orar. Hoje eu tenho 2 horas de oração na madrugada. Quando eu começo a minha oração, eu dedico a minha vida ao Senhor e começo a minha oração. O silêncio da madrugada é maravilhoso para você concentrar sua vida, sua mente com Deus. E saiba de uma coisa, irmão, eu enfrento um inimigo terrível na madrugada para orar. É o inimigo da distração. É hora que eu paro e digo: Senhor, me ajuda. Repreende essa distração. Porque minha boca fala e a mente vagueia. E olha que eu estou falando com Deus e orando e expressando para Ele algo. E ao mesmo tempo eu estou lá construindo, lá em Engenheiro Pedreira. Estou lá fazendo uma coisa e outra, eu caí em si e falo: que é isso? Eu estou lá ou estou aqui? E a distração é um terrível inimigo da oração. Vagueia tua mente, foge. Você passa a fazer duas coisas e na verdade não faz nenhuma. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar como convém, da maneira certa. A Bíblia diz orar e vigiar. É isso aí, vigia. Abre teus olhos, alerte. Não deixe a distração, não deixe as preocupações, não deixe as coisas ocuparem tua mente enquanto você ora. A tua oração é importantíssima para você e para muita gente pelas quais você intercede. O crente precisa orar. E não é oração egoísta onde só pensa em si mesmo. É chorar com os que choram, se alegrar com os que se alegram. Nós precisamos orar e interceder uns pelos outros a cada dia. Eu lembrando de vocês que aqui estão hoje na igreja, eu não me recordo de nenhum de vocês que eu não mencionei o nome hoje por volta de 4 horas da manhã. Todos vocês, nominalmente, e mais do que vocês, suas famílias, estão sendo colocadas diante de Deus em oração. Quando eu oro para o Henrique, Senhor, abençoa o nosso diácono Henrique. E olha para a sua família, Maria José, Rafael, Conceição, Celeste, Dino, Cristiane, Gabi, Mazinho. A família. Nós precisamos assumir uns aos outros. A oração é fundamental para a vitória da vida de cada um de nós. Quando nós assumirmos o lugar da oração, a igreja será outra. Precisamos assumir o nosso lugar de oração. A Bíblia nos ensina: quem está alegre, cante louvores. Quem está triste, o quê? Ore. A oração é a maneira de vencer a tristeza. Já houve momentos, irmãos, em minha vida que meu coração é acometido de um peso, de uma tristeza tão grande. Eu não via razão para aquilo. Mas sabe que eu me livrava daquelas tristezas pesadas. E sabe de uma coisa, irmão? Você como membro é uma coisa. Eu como pastor sou outra. E se o diabo consegue derrubar o líder, os liderados se espalham. Se o ataque do diabo com você como membro é um, comigo é muito mais. E muitas vezes o peso da tristeza que se levanta na vida, já veio na minha vida muitas vezes. Eu não conseguia vencê-los de outra maneira, a não ser indo aos pés do Senhor em oração. E orar. E derramar a alma diante dele. E expressar para ele tudo aquilo que ele... que eu estou passando e que preciso dele. E quando levanto da oração, quando acaba o momento da minha oração, aquela tristeza se foi. Aquele peso acabou. Aquela carga Jesus tomou em suas mãos. Muitas vezes você está carregando peso que não é para você, é para Jesus levar. Mas você não leva ele em oração aquilo que você está passando. Só sabe lamentar, reclamar. Deus não ouve reclamação. Deus não ouve lamentação. Deus ouve oração. Oração. Mas muitas das vezes nós não levamos a Deus em oração aquilo que nós estamos passando. Estamos só reclamando, reclamando, reclamando. Então é esta maneira que Deus nos ensinou a nos vermos livres, livres das situações negativas que se levantam contra nós. Há vezes que Deus permite certos sentimentos tomar conta de nosso coração, sabe para quê? Para que você naquela hora vá orar. Porque você está precisando de orar naquele momento e você fica somente mastigando aquilo, sofrendo aquela situação, envolvido por aquela situação e não toma a iniciativa de ir buscar a Deus. O crente precisa orar. E orar constantemente. Buscar a Deus a todo instante da sua vida. Em toda e qualquer situação, você precisa de ter uma vida de oração. Aprenda isso, igreja. Desenvolva isso. Você quer alegria espiritual no teu coração? Ela não virá por outro caminho, a não ser uma vida de oração. Você quer santidade para o teu viver? Ela não virá na tua vida, a não ser por meio da oração. Você não tem força sozinho para orar, não. Melhor, para santificar-se, não. Você precisa de buscar a Deus para te ajudar. Você precisa buscar a Deus para te dar forças para ser fiel. Você precisa buscar a Deus para te dar força para você andar com um bom testemunho. Você precisa orar e constantemente buscar a Deus para Ele te fazer um abençoador. Você nunca será um abençoador se não tem uma vida de oração constante, profunda, diante de Deus. Talvez você fale, ah, pastor, mas o senhor não levanta 6 horas da manhã para ir trabalhar. Mas muitas das vezes eu começo a orar 3 horas da manhã, vou até às 5 e não durmo mais. Mas eu assumi isso com Deus. Eu assumi isso com Deus, Senhor. Eu pensava muitas das vezes, antes de orar, dizendo, não, eu não vou orar agora que eu vou perder o sono e não vou dormir mais. Aí quando eu levantava, já que levantava correndo, 7 horas, 7:30 para correr, para 8 horas estar no trabalho. Foi quando eu decidi, dormindo ou não dormindo, perdendo o sono ou não perdendo, eu vou levantar e orar na madrugada e definir isso. E para a glória de Deus, tem sido maravilhoso para mim essa comunhão. Aí nessa madrugada de hoje, quando eu cheguei diante de Deus, eu acordei 1 hora, acordei 2 horas, acordei 3 horas e eu queria orar às 4. E eu falei com Deus. Quando chegou 4 horas, eu falei, graças a Deus, chegou a hora. E minha primeira palavra diante de Deus em oração foi, Senhor, eu estava ansioso para chegar essa hora de encontrar-me contigo. Orar é importantíssimo para a vida do cristão. Nós precisamos orar. Ainda que você perca horas de sono depois. Lá em casa tem um lemazinho assim que diz assim, ó, o anjo da noite vai passar hoje. Sabe quem é esse anjo? É o lavador de louça. E sou eu. Depois da oração, lá para as 5, se eu comecei às 3, ou 6, se eu comecei às 4, é hora de eu ir lavar a louça. E eu falo, Rosângela, deixa a louça para me lavar. É hora de eu ir fazer meus lanches. Meu suco. Meu pão de queijo na máquina. Meu sanduíche, meus lanches. É hora de eu fazer meu mate para ter ele durante o dia bem geladinho. Arrumo tudo aquilo ali, boto tudo em ordem. Aí já vai chegar a hora de eu tomar um banho para vir para o trabalho. E Deus tem feito essa rotina de maneira maravilhosa. Abençoado a minha vida de uma maneira tão especial. Você precisa orar e buscar ao Senhor. Eu me sinto tão feliz quando eu termino de orar por todos vocês. E falo com Deus: Senhor, esqueci de alguém? Aí ele fala: você não orou pela Elza. Aí lá vem a família enorme da Elza. Eu não vou citar nomes aqui porque não vai dar certo, né? Aí eu falo o nome de fulano, todos eles. Cada um deles, né? Nós temos 3 crianças hoje que estão recebendo oração e que ainda nem chegou aqui ainda. Não é? Já estão recebendo oração. 2 estão lá na casa do José. E 1 está lá na casa do Altamir. Já estão recebendo oração diária e constante. Para que Deus abençoe essas crianças. Irmãos, orar é muito necessário, é importante. E a igreja precisa se despertar a orar, a buscar a Deus intensamente de todo o teu coração. A Bíblia diz que nós não recebemos porque pedimos muitas das vezes mal. Estamos pedindo egoisticamente só em favor de nosso bem-estar, de nosso prazer. Mas não é assim que devemos orar. Devemos orar com lágrimas, sentindo a dor de nosso irmão, sentindo a dificuldade de nosso irmão, sentindo a necessidade de nosso país, sentindo a necessidade de nossas igrejas. Quando eu termino de orar por mim, pela minha família próxima, pela minha mãe, meus irmãos, família da Rosângela, irmã Floripa e todos os demais, eu parto para orar pela igreja. Cada um de vocês. Mas não acaba ali. O que eu quero para essa igreja aqui, eu quero para todas as nossas igrejas. Eu oro por cada pastor no estado do Rio de Janeiro e cada igreja dentro do estado do Rio de Janeiro. E pedindo: Deus, dê a eles aquilo que eu quero para a minha igreja. Deus, dê a eles aquilo que eles precisam. No ministério deles, na família deles, na igreja deles. Ajuda, Senhor. E nominalmente eu coloco cada um deles perante o Senhor. Suas famílias, sua igreja. E da mesma maneira, ao terminar a igreja do estado do Rio de Janeiro, eu oro pela nossa igreja no Brasil. É claro que eu não lembro de todos no Brasil, mas pelo menos os que eu lembro são mencionados diariamente diante de Deus, para que Deus trabalhe nossa igreja no país. E não acaba ali. Eu vou orar agora pela nossa nação. Oro pelos corruptos. Sabe para quê? Você já sabe. Oro pelos bons, para que sejam melhor. Oro para que Deus faça justiça no nosso país, acabando com a corrupção, com a impunidade. Oro pelo nosso governo, de um modo geral, desde o presidente aos governadores. Eu custei guardar o nome de Wilson Vixen, mas agora eu já lembro. Oro por ele, oro pelo nosso prefeito, doutor João. Você sabe o nome do prefeito aqui? Isso. Ora por ele. Ora por ele. Eu oro por aquele PM que pede dinheiro para teu carro e quer roubar de você pedindo dinheiro. Eu oro pela Polícia Federal, Civil, Militar, Municipal, do Distrito Federal, o Exército, a Marinha, Aeronáutica, nossas autoridades. Intercedo por eles. Nós temos que orar, irmãos, e temos que assumir o nosso papel. Muitas coisas estão acontecendo porque a igreja não assume o seu papel. E sabe de uma coisa? De um tempo para cá, não sei quanto, se um ano ou menos, um pouco até, eu passei a cumprir na minha vida o que eu lia e nunca parei para pensar. Orar pela nação de Israel e para que haja paz em Jerusalém. É um pedido de Deus para nós. É um pedido que Deus deixou para que a gente orasse pela paz de Jerusalém. Eu tenho feito. E tenho me sentido bem com isso. Eu sei que Israel vive lá a vida deles, da moda deles, e diferente da nossa, mas eu sei que eu estou cumprindo o que a Bíblia me ensina para fazer. Ore sem cessar. Interceda por todos. Apresente diante de Deus a necessidade de seu irmão, do seu vizinho, do seu parente. Eu estou orando pela nossa vizinhança. Eu estou orando por essa rua e sabe como eu peço? Senhor, eu quero que tu me dê essa rua se tornando uma rua pentecostal unicista. Eu não quero ser pentecostal da esquina. Quero que ela seja pentecostal unicista. Eu quero sair daqui, atravessar a rua, entrar na casa de um membro de nossa igreja. Andar mais 50 metros para frente, outra família, membro da nossa igreja. Entrar no prédio, 10, 15 famílias, membro de nossa igreja. Dá-nos alma, Senhor. É o meu clamor muitas das vezes. Dá-nos alma, Senhor. Alcança nossa vizinhança. Você sabia que lá na esquina à esquerda nós temos um grupo de feiticeira? Que sai de madrugada vestido com aqueles chapeuzinho de bruxa? Sabia? Se você não sabia, tem aqui. Nessa rua. Ela sai de madrugada, o grupinho delas. Vestida de bruxa. Pela rua. Sabia que lá na outra ponta dessa rua tem um tal de padrinho? É o outro endemoniado? Você sabia que aqui do lado tem pessoas invocando demônios? Irmão, nós precisamos se meter na vida deles. Com oração, com clamor, com busca. Para que Deus alcance essas almas e liberte essas pessoas. Elas estão sendo mencionadas perante Deus. E sem medo algum, nosso Deus é maior do que qualquer feiticeira vestida de bruxa ou passar por mim voando. Eu vou só pedir, se eu dar um tombo nela. Irmão, nosso Deus quer que nós nos envolvemos nas necessidades e venhamos a orar, 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 orar. Precisamos orar para que o céu se abra em favor da igreja. Porque você sabia, há demônios, príncipes malignos, principados que se colocam em determinados municípios, bloqueando a comunhão dos santos. Nós precisamos orar com oração de combate para ver derrotado esses príncipes e principados malignos que bloqueia muitas das vezes a sua busca, o seu clamor, que impede o céu de se abrir em favor da sua vida, da sua família e da sua igreja. Eu tenho orado, Deus, abre os céus em favor de nossa igreja. Abre os céus. Amarra todo e qualquer demônio, príncipe, quer seja quem for, que bloqueia a ação da igreja, que impede a igreja de agir. Eu oro, eu clamo, eu peço a derrota deles. E se nós unirmos nossa fé em oração, nós vamos ver Deus abrindo o céu em favor da nossa vida, da nossa igreja, de nosso povo. Ora. Busque a Deus. Interceda. Clame a Deus. Há tempo e há fora de tempo. Pedro estava lá buscando a Deus naquele momento. Não é porque ele estava com problema, não é porque ele estava com luta, não é porque ele estava com dificuldade. Não era não. Era porque ele sabia que precisava de uma vida de oração. Não espere a luta vir para você buscar a Deus, não, irmão. Não espere a dificuldade aparecer para você orar. Esteja pronto para orar todo momento da tua vida. Esteja pronto para orar constantemente na tua vida. Irmão, eu ainda vivo sob efeito de orações que eu fiz quando na minha mocidade. Tenho certeza disso. Muitos livramentos eu já tive na minha vida por causa da vida de oração que eu levei na minha mocidade quando novo convertido. Tinha vez de eu determinar no meu coração, hoje eu vou fazer um jejum. Um jejum de 12 horas. E vou orar de hora em hora. Então, 8 horas da manhã, eu dobrava meu joelho, orava, ia até 8 e meia mais ou menos. Levantava. Daí a meia hora já era hora de orar de novo. 9 horas estou eu ajoelhado orando de novo. 10 horas de novo. 11, meio-dia, uma hora. Aquelas orações em que eu mergulhava a minha vida diante de Deus. Eu estava aprendendo, era o início da minha fé. Eu estava aprendendo a ter comunhão com Deus. Aquelas orações acumularam-se. E o efeito delas eu tenho certeza que até hoje é real na minha vida. Há orações que você faz hoje, e a resposta dela vem daqui a 10 anos. Ou até mesmo Deus responde a oração depois que você morre. Eu tenho pedido a Deus coisas. Há poucos dias alguém me alertou. Eu fui todo empolgado falar do asilo e do centro de recuperação para alguém. E falei, olha, daqui a 5 anos, se Deus quiser, nós estaremos já construindo o abrigo e fazendo a parte de construção. A pessoa falou comigo assim, 5 anos, com quantos anos você vai estar? Você vai ser o primeiro. Eu parei para pensar e falei, é mesmo, eu nem estou pensando na idade que eu tenho e o projeto que vem. Mas nós temos irmãos e irmãs jovens aí que vão dar continuidade. Aquilo que a gente ora hoje, Senhor, ajuda, abençoa, faz. Se ele não fizer enquanto eu tiver vida, ele vai fazer depois. Você vai desfrutar da minha oração. Não fique esperando carona, não, mas você vai desfrutar da minha oração. Porque há muitas coisas que estão aqui na minha cabeça e no meu coração que talvez eu não tenha tempo para realizá-los. Mas Deus vai ouvir, está ouvindo e vai dar. E você vai desfrutar. Você que é jovem, você que está começando a sua vida. Há poucos dias estava conversando com um pastor. E ele tem 30 anos de idade. E eu conversando com ele, falei com ele, qual a idade dele? Ele falou, 30 anos. Falei, você ainda tem muito que aprender na vida, meu irmão. Muito. Eu aprendi muito na minha vida. Comecei minha vida ministerial aos 25 anos de idade. E hoje estou com 65 anos. E tenho a experiência marcada na minha vida de tantos anos vivido. Aprendi muita coisa. Quis fazer muitas coisas certas, mas fiz errado. Errei querendo fazer o que é certo. Aprendi com os erros. E conversei com ele, e ele falou: é, o senhor é pastor muito antes de eu nascer. Eu falei: sim, mas amanhã você vai ter idade suficiente para colher as experiências do teu ministério e aplicá-las. Mas nós aprendemos a viver, andar, manter comunhão com Deus, orando. Todas as batalhas da minha vida, eu as venci orando. Aqui nesse tapete, aqui na frente da igreja, quantas vezes de madrugada eu estava prostrado aqui nesse altar, clamando por Deus, pedindo a intercessão, chorando e buscando a Deus em favor de uma necessidade definida, específica. Quantas e quantas vezes, irmãos, eu orei, orei, orei com profundidade de alma, intercedendo por situações que pareciam não ter solução. E Deus honrou e mudou as coisas e fez de maneira diferente. Há pouco tempo eu estava orando, orando por uma mensagem, eu não estava no Rio de Janeiro. Eu fiquei muito confuso, porque ao sair daqui, eu tinha que pregar três mensagens aonde eu ia. Ao sair daqui, eu saí com duas mensagens plenamente definidas, quais que eu iria pregar. Mas a terceira eu não conseguia, em hipótese alguma, alcançar o tema e os pontos todos que eu iria abordar. Mas eu conheço a Deus, e eu sei que Ele sempre honrou a minha vida. Então eu tinha pregado já as duas mensagens, no sábado à noite, domingo pela manhã, faltava a noite, no domingo à noite. E era por volta de 4 horas da tarde, eu estava deitado na cama, lá onde eu fiquei, hospedado. Orei: Senhor, eu tenho que pregar hoje à noite. O que eu vou pregar? Como é que eu vou pregar? Tu não me deu a mensagem para me pregar. E eu falei com ele aquilo. Quando de repente, alguém entra no meu quarto, se coloca de pé ao meu lado. Eu não vi, mas senti clara e nitidamente a presença de alguém. E quando esse alguém se colocou ao meu lado, no meu coração abriu como uma tela tudo que eu teria que pregar. Tudo. O tema, os pontos que eu teria que abordar. E aquela presença de alguém junto de mim foi tão real, tão importante. E quando eu preguei, no final da mensagem, eu me senti abençoado. A igreja reagiu de uma maneira muito especial. Pessoas vieram a mim falando que o Espírito de Deus tinha falado aos seus corações. O pastor veio e falou comigo: pastor, o senhor não conhecia nada sobre a igreja, mas tudo que o senhor ministrou é o que a igreja precisava ouvir. Não foi de mim, é Deus. É Deus honrando a oração. É Deus honrando o nosso clamor. Ore, confie, acredite, e a resposta vem. A resposta vem. Ore, descanse no Senhor, e a resposta vem. Ore, espere nele, e a resposta vem. Nós temos um Deus que nos ouve e um Deus que responde, um Deus que opera, um Deus que faz. Mas é preciso você orar. Não vai acontecer do nada. Não adianta dizer: mas Senhor, Tu sabe, nem preciso falar. Tu sabes o que eu estou passando. Ele sabe sim, mas ele determinou que é por meio da oração que ele vai te responder. Ele não muda. Ele não passa por cima das regras que ele mesmo determinou. Ele quer que você ore. Ele quer que você o busque. Ele quer que você interceda. Ele quer que você apresente a ele as tuas necessidades. E ele vai suprir. Pouco se ganha, pouco se tem, porque pouco se apresenta e se pede a Deus. Se, diz a Bíblia, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei do céu. Se, tem uma condicional aí, está limitada à condição, se você fizer sua parte, Deus fará dele. Ore. Ore. Busque a Deus mais. Tire mais tempo para buscar a Deus. Tire mais tempo para consagrar sua vida na presença de Deus. Tire mais tempo para conversar com Ele. Muitas vezes eu paro diante de Deus em oração e digo, Senhor, eu estou orando, eu estou tendo um monólogo só eu falando. Oração não é isso. Oração é uma conversa em que você fala com Deus e Deus fala contigo. E eu peço a Deus, Senhor, fala comigo. E quantas vezes eu já vi nascer lá no profundo do meu ser, como um simples sentimento, a resposta da minha oração, ou até mesmo o motivo para eu orar. Tem hora que eu estou orando por uma pessoa, e eu sinto o Espírito de Deus clareia diante de minha mente outra pessoa, que não passava pela minha cabeça, nem pensava naquela pessoa. E eu entendi que é Deus querendo que eu agora orasse por fulano. Até a ordem de quem eu oro, ele determina. Ele diz, ele fala, ele orienta. Ora por fulano. Ora por Beltrano. Eu tenho uma rotina de oração. Mas muitas vezes eu quebro essa rotina de oração, porque Deus me faz, traz a minha memória. Eu estou orando por alguém e Ele traz a minha memória aquela pessoa, diferente totalmente daquele que eu estou orando. Isso é comunhão com Deus, isso é a maneira de você ter comunhão com Ele, vida com Ele. Ele está aproveitando o momento que você está orando para colocar na tua mente a necessidade do irmão que está precisando. Ele pensa e fala, vou aproveitar, ele está orando, então olha para o fulano, está precisando, é comunhão com ele. Deixa Deus ter comunhão contigo, mas você vai ter isso orando, intercedendo, buscando. Convido você a ficar de pé. Pedro, João, estava orando no momento bom. Não esperou o momento ruim para orar. Era o momento bom. Da mesma maneira, irmão, não faça da oração, e eu repito o que eu falei no início, um comprimido que você só vai tomar quando está se sentindo mal. Não, não. Ore quando você está bem. Ore quando tudo vai bem. Ore quando tudo está dando certo. Eu começo sempre a minha oração louvando a Deus e agradecendo-lhe. E eu fico muito feliz porque cada dia eu tenho um motivo especial de agradecer a Deus. Essa madrugada mesmo, meu irmão, eu agradeci a Deus por uma bênção tão grande que nós vamos receber, que me foi noticiada, que eu não posso falar contigo, mas breve você vai saber. Eu agradeci a Deus de toda a minha alma. Senhor, mal eu abri minha boca e a resposta veio. Obrigado, Deus. Obrigado. Quantas coisas Deus tem feito em favor da vida financeira da igreja? Quantos milagres, verdadeiro milagre na vida financeira? Da gente orar e falar, Senhor, olha, amanhã tenho que pagar tanto e não tenho dinheiro para pagar. E Deus providencia. Chega um irmão, uma irmã, um membro, até quem não é membro. Nós temos dizimista, não sei se é dizimista, nós temos uma pessoa anônima que abençoa a igreja. E ela, quando ligou pedindo a conta, o número da conta, disse assim, olha, eu vou depositar ajuda para a igreja, na conta da igreja, mas não vou dizer o meu nome. E não precisa anotar meu nome. Eu quero ajudar. E essa pessoa já chegou em momentos exatamente que nós precisávamos. Com 2.000, 1.500, 1.300 reais. Exatamente no momento em que a gente fala, Senhor, acabou o dinheiro. E eu tenho que pagar isso. E Deus vai lá e toca nessa pessoa. Anônima. A gente só vê o valor caindo na conta. E é lançado lá como dízimos ou oferta anônimo. Deus não pegou aquele corvo para poder abençoar a vida de Elias? Deus tem meios que a gente não imagina. Mas ore! E você vai ver Deus usando os métodos dele. Você vai ver Deus fazendo. E sabe o que ele prometeu fazer quando você clamar? Coisas grandes. Não é coisinha, não. Coisas grandes. Coisas grandes e ocultas. Que você não sabe. Clama a mim. Clame e você vai ver o que eu posso fazer e o que eu vou fazer. Clama a mim. Você quer sair da vida embaraçada? Clama a mim. E eu vou fazer coisas grandes por você. E coisas que você nem pode imaginar. Coisas grandes, grandes. Eu tenho tido a ousadia de pedir a Deus coisas muito maior do que as nossas possibilidades. E Ele vai respondendo a cada dia. Eu quero abrir esse altar e terminar esse culto com você aqui orando. Venha orar. Venha buscar a Deus. Venha clamar por Ele. Clama a mim. Clama a mim. Não há nada impossível diante de Deus se você buscá-lo. Se você orar, se você pedir, não há nada impossível. Clama a Ele. Derrama a tua alma diante dEle agora neste altar.
Clama-me, te responderei.
Busque.
Te mostrarei coisas grandes, coisas que ainda não vistes. Te revelarei.
Chega diante dEle, chega. Clama, ora, 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 ora. Não cesse de orar. Não cesse de orar e o céu se abrirá. A glória de Deus será derramada. A bênção virá. A solução vem. Clama, clama. É o nome do Senhor, Jesus. Oh Deus, contempla o clamor do teu povo. Isso, chega nesse altar e apresente o clamor. Da fé pode muito em seus efeitos.
Te livrará das angústias. Clama-me, te responderei. Te mostrarei coisas grandes, coisas que ainda não vistes. Te revelarei.
Para o céu. estado aqui. E continue no seu lar, continue na sua vida. Ore, busque, clame ao Senhor. Intensifique sua vida de oração. No dia a dia, busque a Deus mais. Passe mais tempo na presença dEle. E que Deus abençoe a todos nessa noite. Estamos despedidos em nome de Jesus. Música.